בעזרת השם, דף חף חטא, תתת וג'נידה, עולה פסו, במין זנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף חף זין עמוד בית, נא קינט עליין ג'בשו, ריש לקיש אמר פעל ריש לקיש. שפיר שטרפו במימיו, נעשה כמת שנתבלבה צורתו. פעל ריש לקיש, כונה מולר סתה גרבידה, היא אלה פרדאו הגרבידס, Então, o feto saiu já morto. Então, existe a impureza do falecido. Esse feto tem a impureza do falecido. Pareis aqui, se o feto se decompõe ou se dissolve e não tem mais o formato do feto, não tem mais a impureza do falecido. Pareis aqui, enquanto o feto tem o seu formato, tem a impureza do falecido. Quando ele se deforma, não tem mais. E farei isto aqui como no caso de um falecido normal. Uma pessoa falece, tem impureza do falecido. Se o corpo dele se deforma, por exemplo, é queimado, farei isto aqui, não tem mais a impureza do falecido. A mesma coisa no caso do feto. A madre é biuhana, farei isto aqui, fala biuhana para isto aqui. Mete ele para levar a tsura, dominar a detaor. De onde você sabe que no caso do falecido, se ele se deforma, não tem mais a impureza do falecido? De onde você aprendeu isso? E lema mehad e amar abshaptai, amar abitzchak migdela, vamrela, amar abitzchak migdela, amar abshaptai. Fala para o Rana para este aqui, talvez você aprendeu desse ensinamento do sábio. Mete estraf vestido kayemet. Também. Tem um falecido dentro da casa. O formato do corpo existe. Tem o formato do corpo humano. Também ele transmite a impureza, o que está no recinto está impuro. Mas se aí, vetimul optachim dorim, vetiarul optachim ktanim. Aconteceu uma vez, que uma situação dessas, e os sábios disseram, as portas, que o falecido tem como passar, ser carregado para fora pelas portas, o vão da porta também tem impureza. O que está no vão da porta grande, que o falecido tem como passar, tem impureza. Já as aberturas pequenas da casa, como janelas menores, que não tem como tirar o corpo do falecido por lá, o vão dessa janela não tem impureza do falecido. Ou seja, o recinto está impuro, tem tumat oher. O que acontece com relação aos vãos das aberturas? Então, se o falecido tem como ser carregado por uma porta, por uma abertura, o vão da porta também tem impureza do falecido. Mas aberturas menores não tem, o falecido não tem como ser carregado para fora por lá. Vekadei katmina, tamadeshido kayemet, halavach e taor. Então fala que o Khan para ele aqui, talvez você se baseou disso. O que disse o sábio? Shido kayemet é um falecido que tem o seu formato do corpo. Aí tem pureza do recinto, assim se entenderia. Mas se o falecido não tem mais o formato do seu corpo, por exemplo, ele foi queimado, não tem mais a impureza do falecido. Talvez daqui ele já aprendeu isso. Falou Rabi Uchanan para ele. Aderaba, fala Rabi Uchanan, que não tem prova. Dok minalei isa. Podemos deduzir o contrário. Shirdoka yemet u detiarulo ptachim ktanim. Halavachi ptachim ktanim naemet meim. Fala Rabi Uchanan, o contrário. Mesmo se o falecido não tem mais forma do seu corpo, o resíduo está impuro. Então, por que Rav Shabtai só se trata de um falecido com o formato do corpo? É para dizer essa lei das aberturas da casa. O vão da porta, o vão da janela, está parte dentro da casa, parte fora da casa. Será que ele está impuro também ou não? Então, falou essa lei. Se tem como carregar o falecido por lá, tem a ver com o falecido e tem impureza. Uma abertura menor, não. Mas fala, Pshatá, isso é só se o corpo está inteiro. Se o corpo não está inteiro, está despedaçado, por exemplo. Então também as aberturas menores, também as janelas têm impureza. Porque é possível tirar o falecido pela janela, mesmo que uma janela pequena, pode tirar por partes. Então se o corpo está inteiro, as janelas pequenas, as aberturas pequenas da casa não tem impureza. Mas se o corpo está dispensado, sim. Então fala Rabi Uchanan, de Kolchad Vechad, Hazelapuk Echad Hadever, que mesmo se o corpo do falecido não tem mais forma, transmite a impureza do falecido. Amar de Ravina de Ravashi, fala o sábio, Rabi Uchanan de Amar Kemam, que Rabi Eliezer. Rabi Uchanan vai como Rabi Eliezer. De Tran fala Mishnah, Efer Strufim, com relação às cinzas do falecido. Rabbi Eliezer Omer, Shuro Berova. Fala, Rabbi Eliezer, se tem uma certa quantia de cinzas do falecido, transmite a impureza. Rabbi Eliezer concorda com isso. Mesmo que não tenha mais forma do corpo, é um volume de cinzas, também transmite a impureza. E Reish Lakish vai como Rahamim, que isso é o que não. Se não tem mais a forma do corpo, não tem mais a impureza do falecido. Pergunta Amará, como é que a gente define isso? Um falecido que tem o formato do seu corpo. Então, o que se classifica como formato do corpo? Amará vai falar, que quando se Algabe Katavra. Fala, vai, por exemplo, te colocaram o falecido dentro de uma cobertura de couro bem dura e queimaram o falecido dentro dessa cobertura. Assim se mantiveram lá com o formato do corpo. Então isso também se classifica como um falecido que tem o formato do corpo, mesmo que são cinzas. Rava Amar Kigonchesarfo Algabe Fudarim. Farava, outra possibilidade, queimaram o falecido em cima de uma superfície de pedras. Então também o formato do corpo se manteve nas cinzas. Ravina mas Ravina que quando irrache cruche, outra possibilidade de falar, Ravina queimaram o falecido parcialmente, não se transformou em cinzas e o formato do corpo se manteve. Então nesse caso, também conforme ele diz aqui, vai ter impureza ainda. Tandarban fala breta. Amaperet yad hatuha, veregel hatuha, imot mealida. A mulher estava grávida e ela perdeu a gravidez. Mas o que saiu do ventre dela foi só uma mão ou uma perna do feto. Com os dedos separados, mas só uma mão ou uma perna. Então o que se entende? Que ela estava grávida, perdeu a gravidez, o feto faleceu. E saiu do ventre dela em algum momento sem que ela perceba. E agora saiu só o resto, saiu só a perna ou a mão. Então, ela tem impureza do parto. A gente já viu a mulher que dá a luz, tem uma certa impureza. Ela tem impureza do parto, não por causa que saiu agora a mão ou a perna. Porque o resto do feto já tinha saído antes. Ela não percebeu, pode ser que ela estava nadando no rio e sentiu alguma coisa, mas não deu bola e o feto tinha saído. Então só sobrou dentro uma parte do feto, agora saiu. Então ela tem impureza do parto. E fala a Braita, uma vez que a maioria das mulheres tem fetos normais no ventre, a gente avalia que essa também tinha um feto normal, então tem impureza do parto. Falam os sábios, essa mulher não tem os dias de pureza depois do parto. Já vimos várias vezes, a mulher que dá luz para um menino tem uma semana de impureza do parto. E depois tem até o dia 40, ou seja, a partir do parto até o dia 40. Na primeira semana ela tem a impureza do parto, no resto ela tem dias puros. Mesmo que ela veja sangue, é sangue puro. No caso da menina, ela tem duas semanas de impureza do parto. E depois disso, até o dia 80, ela tem dias puros. Agora, essa mulher estava grávida. O feto saiu em algum momento, a gente não sabe quando. Então falou, sabe, ela não vai ter dias puros. Por quê? Porque pode ser que o feto saiu faz tempo. Pode ser que os dias puros já terminaram faz tempo. Então por isso ela vai ter agora a impureza do parto, na dúvida, não sabemos quando saiu, ela vai ter agora os dias da impureza do parto. Mas os dias de depois, os dias de sangue puro, ela não vai ter. Porque pode ser que ela já nasceu faz tempo, a maioria do corpo do feto já saiu faz tempo. E os dias puros já terminaram. Então a gente não sabe. Se ela vê sangue, ela tem impureza de nidá. Metiv Rav Yosef, pergunta Rav Yosef. Amaperet vene adua mai pila. Teshevra zahar vena nekeva. Saiu do ventre da mulher um feto e ele se perdeu. Por exemplo, a mulher estava no rio e o feto se perdeu. Então não sabemos se o feto era menino ou menina. Então vamos dificultar aí na dúvida. Teshevra zahar vena nekeva. Ela pode ser que deu a luz a uma menina, então na dúvida ela vai ter duas semanas de impureza. Então pergunta para você, se os sábios têm razão antes, que a gente suspeita que o feto já nasceu faz tempo, então a Braita deveria falar, ela vai ter duas semanas de impureza do parto, porque talvez era uma menina, e depois, se ela ver sangue, ela vai ter impureza de Nidá, que ela não vai ter os dias de Dam Toar, os dias de sangue puro, porque pode ser que já nasceu faz tempo. E os dias de sangue puro já terminaram. Por que a Beda não falou isso? Amarabai, Itana Lenidá, Havamina Mevia Kurban Venonerha. Fala, Bai. A Breda não quis falar isso, que depois da impureza do parto, se ela vê sangue, é sangue de Nidá. Por que a Breda não quis falar isso? Porque a gente poderia se confundir. Se a gente lesse na Breda que tem sangue de Nidá depois, poderia falar que o motivo é porque tem uma dúvida se esse feto era normal ou não. Então pode ser que é uma dúvida se ela tem que trazer os sacrifícios do parto também ou não. Quando a mulher dá à luz a algo que a gente não sabe se é um feto ou não, ela traz o sacrifício do parto na dúvida. Mas os Kohanim não podem comer o sacrifício de Hatat que ela traz, porque pode ser que ela está isenta. Não se traz o sacrifício de Hatat se a pessoa está isenta. Então, pode ser que o feto não é normal, não é considerado feto, e ela não tem que trazer o sacrifício, não tem que trazer o Hatat. Ela vai trazer na dúvida, então os Kohanim não vão comer esse Hatat. Então, se a Breda tivesse dito, essa mulher perdeu o feto, não se sabe o que saiu. Depois da impureza do parto, se ela ver sangue, é sangue de Nidá. Eu vou falar. É sangue de Nidá, ou seja, que ela não tem os dias de sangue puro depois. Porque deve ser que uma dúvida se isso foi um parto ou não. Então teve uma dúvida se os sacrifícios dela valem ou não. E os Kohanim não vão comer, não vão cumprir essa mitzvah de comer o Hatat. Por isso a Breda deixou isso de lado, não mencionou o sangue de Nidá depois, para que a gente saiba que a gente avalia que é sim um parto normal. Como a gente falou antes, normalmente a mulher dá à luz a um feto normal, então avaliamos que é um parto e ela está obrigada ao sacrifício. Então os Kohanim podem comer o Hatat cumprindo essa mitzvah. Mas a mulher diz que é verdade, numa situação que a gente não sabe quando o feto saiu, não tem dias de sangue puro depois, porque pode ser que os dias de sangue puro já passaram faz tempo. Amaravuna falavuna. Hotziu bar etiadu veirzira imot mealeida. Se a mulher está grávida, o feto tirou a mão para fora do ventre e devolveu. A mãe tem impureza do parto. Xenemar do pasuk vai iberedatá vai teniar. Um pastor que dá uma dica para isso. Então, metem para ajudar? Pergunta na vida da Breita. Rotsiu para etiedom, enimo roxeshed lechodavar. Fala Breita, sobre esse caso. O feto tirou a mão do ventre. Fala Breita, não tem que ter nenhum receio. Ravuna disse que a mãe tem impureza do parto. E a Breita falou que não. Como é que você explica? Então, Amar Avnachman fala Avnachman. Lididim e fala Shalim e Nede Ravuna. Fala Avnachman, que ele sabe a explicação desse assunto. Lachush Hosheshet, Yemetor Loyavinala Adenafiknube. Explica o seguinte: quando o bebê tira o braço para fora do ventre e devolve, não tem, pela Torá, como a gente vê na sequência, não tem impureza do parto. Pela lei rabínica, sim. Então, ela não pode fazer a relação com o marido, por exemplo, nesse momento. Pela lei rabínica. Mas, para a gente começar a contagem dos dias da impureza do parto pela Torá, uma semana para um menino, duas semanas para um menino, depois os dias de sangue puro, isso só começa quando o bebê nasce. Antes disso, não. A Breda não falou isso, aparentemente. A Breda disse que a mulher não tem que ter receio de impureza. E aqui a gente acabou de falar que sim, que ela tem impureza pela lei rabínica. Tamarabai, na rocheshet de chol davar mi deoraita. Amar mi de rabanan rocheshet. Explica a Bai. O que a Breda quis falar é que pela Torá não tem nenhum receio. Ou seja, com certeza, ela não tem impureza pela Torá só porque o bebê tirou o braço para fora do ventre. O bebê não nasceu ainda. Mas pela lei rabínica, os sábios decretaram que sim. Davakra que amar. A Breda trouxe o pasuk. Vai beledatá, vai tenhado. Parece que é uma impureza pela Torá. E aqui a gente falou que é só pela lei rabínica. Falamos aqui não. Midrabanan, vekras machta be'alma. Isso é uma lei rabínica. Os sábios que decretaram essa impureza e o trouxeram um passo como um apoio, uma asmachta, uma dica, mas não é fonte do passo para isso. Ou seja, quando o bebê tira o braço para fora do ventre, temperatura, o bebê não nasceu ainda. Mas os sábios decretaram uma impureza para a lei rabínica como uma cerca para a impureza do parto. Então, pela lei rabínica ela está impura, mas oficialmente pela Torá ela vai só se impurificar quando o bebê nasce. Mantendo em falar uma nova Mishnah. Uma pele tumtum ve androgynos. Teshevla zahar ve nalekeva. A mulher estava grávida e nasceu um bebê tumtum. Ou um tumtum é um bebê que não tem nenhum órgão genital, nem masculino nem feminino. Ou andrógenos, que tem os dois tipos de órgãos. A gente não sabe se é menino ou menina, então vamos ter que dificultar ali na dúvida. Ela vai ter, na dúvida, duas semanas de impureza, porque talvez é menina, e depois ela vai ter menos dias de pureza, até o dia 40 só, de sangue puro, porque talvez é menino. Tumtum vezahar, andrógenos vezahar, teshev vezahar, veranekeva. Também se nasceu dois bebês, um tumtum e um outro menino, ou um andrógenos e um menino, a mesma coisa. Talvez o tumtum ou o andrógenos é menina, então também vamos dificultar ali na dúvida. Tumtum venekeva, andrógenos venekeva. Se nasce o tumtum e uma menina, ou o andrógenos e uma menina, terceira nekeva, então ela vai ter as leis da menina. Ela vai ter duas semanas de impureza, porque nasceu uma menina, com certeza. E depois ela vai ter até o dia 80 de sangue puro, por causa da menina também. Então, Yatsa Mechutar ou Mesuras. Se o bebê, ele faleceu no ventre e ele nasceu em pedaços, lo aleno. Ou ele nasceu com as pernas saindo primeiro. Mishiatsa no bom, areu keilot. Então, quando a maioria do corpo sai, o parto aconteceu. E até que darco, se o bebê nasceu de forma normal, pela cabeça, quando sai a maioria da cabeça, é considerado que já nasceu. Ou seja, quando sai a testa do bebê, é considerado que ele nasceu. Fala que ashta tumtum lechudei, vendrógenos lechudei, amarte shevra zahar venekeva. Se você já diz, quando nasce um tumtum ou andrógenos, a gente não sabe se é menino ou menina, a gente já dificulta a lei. Talvez é menina, então tem duas semanas de impureza. Talvez é menino, então vai ter até o dia 40 só de sangue puro. Por que tem que falar tumtum zahar, andrógenos zahar mebaia? Se, depois a Breta falou, se nasceu dois gêmeos, um tumtum e um menino, também é a mesma coisa. Perdão, mas é claro que é a mesma coisa. E daí que nasceu também um menino? Talvez o tumtum é menina. Então, por que a Mishnah tinha que dizer isso? Itzrich, mal de teima, huilva marabitza. Olha só o que disse a Rabitza. Ishra mazra atchila, yored zahar. Ish mazra atchila, yored nekeva. Se na relação a mulher ovula primeiro, e depois o homem ejacula, nasce menino. Se o homem ejacula primeiro, depois a mulher ovula, nasce menina. Então, se a mulher é primeiro, nasce menino. Se o homem é primeiro, nasce menina. Então, eima me dehai zahar, haname zahar. Então, eu poderia falar, se nasceu o tumtum e um menino, eu poderia falar, deve ser que a mulher ovulou primeiro. Então, deve ser que o tumtum também é menino. Então, eu poderia pensar errado. Ia falar que ela vai ter uma semana de impureza só, e até o dia 40 de sangue puro. Kamash Balá, por isso falamos aqui não. Eimash Nehem Izriu Ibatahat, Zuzahat Zenekeva. Por isso a Mishnah fala que não tem suficiente prova para isso. Pode ser que os dois semearam ao mesmo tempo, e um nasceu menino, outro menina. Pode ser que o tonto é menina, na verdade. Então, por isso, fala Mishnah que também vai ter, na dúvida, duas semanas de impureza até o dia 40 de Dam Tor, sangue puro. Amara Vnachon Amara fala Vnachon Amjira. Tumtum Vandrógenos Shiraul Loven ou Oden. Tem o Tumtum ou Andrógenos. Vamos usar o exemplo do Tumtum para simplificar. O tum-tum não tem genital nem masculino nem feminino, não sabemos se ele é homem ou mulher. Saiu do corpo dele o lover, um líquido branco, parecido com o sêmen. Então, a gente não sabe se ele está impuro ou não. Pode ser que é homem, então tem impureza de Kelly. Vamos avaliar que isso é o zero. Pode ser que é mulher, isso é outra coisa. Então, não tem a impureza. Ou se sai do orifício dele sangue. Pode ser que ele é homem e não tem nenhuma impureza, se sai sangue do orifício. Pode ser que ele é mulher e tem impureza de nidá. É uma dúvida se o que é o tum-tum, então é uma dúvida se ele se impurificou ou não. En chayavim al biad mikdash, ven sorfim alem et atrumah. Se ele entra depois disso no Beit HaMikdash, pode ser que ele está impuro, pode ser que não, mas ele não vai trazer o sacrifício, na dúvida. Chulim ba'azara, talvez ele está isento. Porque talvez ele está puro. Se ele encosta em Trumah, pode ser que ele impurificou a Trumah, pode ser que não. Então não vamos queimar a Trumah na dúvida. Proibido queimar a Trumah pura. Raul Lover Veodem, que é errado. Agora, o que acontece se o Tum-Tum vê os dois líquidos? Saiu o líquido branco e também sangue do orifício dele. Então, com certeza ele se impurificou. Se ele é homem, se impurificou porque o branco é sêmen. Se é mulher, se impurificou porque saiu o sangue da Dinidá. Então, com certeza ele está impuro agora. Ele reaviu no Beit HaMikdash. Mesmo assim, se ele entra no Beit HaMikdash, ele não traz o sacrifício. Vamos ver por quê. Avassorfina leme da Trumah. Mas Farav, se ele encosta na Trumah, na oferenda do coelho, é necessário quem mais na Trumah? Porque com certeza ele está impuro. A pergunta é: por que, se com certeza o Tum-Tum está impuro, ele entra no Beit HaMikdash, não traz o sacrifício? Então, Xenemar, por causa do Passu Farav, Mizahar Vead Nekevah. Viramos a página. Zahar vadai, nekeva vadai. O pasuk fala: o homem tem essa lei, ou a mulher tem essa lei, que se entra impuro no Beit HaMikdash, traz o sacrifício. O homem e a mulher que o pasuk menciona é um homem normal, a mulher normal, que a gente sabe se é homem ou mulher. Mas o tum-tum, pelo tum-tum vendrov, é uma dúvida se é homem ou mulher, então foi excluído do pasuk, não foi mencionado no pasuk. Então eles não trazem o sacrifício se entram impuros no Beit HaMikdash, com essa impureza do líquido. Vamos entender melhor nas sequências. Leiam essa ele. Talvez tenha uma prova para lá dessa braita. Tum-tum vendrógenos, xeraú loven o odem, en reavim albiad mikdash, ven sorfim alem da trumá. Raú loven ve odem, que ahat, en reavim albiad mikdash, aval sorfim alem da trumá. Essa braita falou exatamente o que disse Rav. O tum-tum viu também o líquido branco e também o líquido vermelho, ele está impuro. Tanto se ele encosta em Trumah, é necessário que mais a Trumah. Mas se ele entra no Beit HaMikdash, não traz o sacrifício. Então, Maitama, por que não? Fala Gemara, Lav Mishum Sheneimar Mi Zahar Vad Nekeva Teshalechum. Zahar Vadai Nekeva Vadait. Velo Tum-Tum Vendrógenos. Deve ser exatamente porque de Siraf. O Pasuk fala: quem é que tem que trazer o sacrifício se entra impuro no Beit HaMikdash? Zahar ou Nekeva? Se é um homem ou uma mulher. Ou seja, passou se trata de alguém normal, que é com certeza homem ou com certeza mulher. O Tum-Tum e andrógenos foram excluídos. Então deve ser como Rav, que o motivo que o Tum-Tum e o andrógenos impuros não trazem o sacrifício da impureza no Beit HaMikdash, porque existe uma dúvida se eles são homem ou mulher. Amarula lo. Fala Ula, não tem prova daqui para lá. Hamani, Rebelezer, pode ser que essa breta vai como Rebelezer, que falou Rebelezer, detran Rebelezer, mas fala Rebelezer. A Sheretz venelam mimeno, alalem Sheretz uchayav, venou chayav alalem Mikdash. Fala Rebelezer, o que diz o Pazu? A pessoa encostou num réptil, por exemplo, se esqueceu que está impuro, entrou no Beit HaMikdash, traz o sacrifício. Fala, beleza, o que se vê daqui? Ele também se impurificou e sabia. Ele se esqueceu e entrou no Beit HaMikdash. Nesse caso, ele traz o sacrifício. Mas se ele não sabia que estava entrando no Beit HaMikdash, não traz o sacrifício. Ou se ele sabia que estava impuro, entrou bem mezido no Beit HaMikdash, não traz o sacrifício. Rebequim o meu falou que o aparecido, vê lá me menos viu também. A pessoa estava impura, sabia disso, se esqueceu, entrou no Betamigdash, traz o sacrifício. Alelem tuma o chayav, ben o chayav alelem migdash. Fala aqui, vá, como na beleza. O que a pessoa se esqueceu aqui é que ele estava impuro, mas ele sabia que estava entrando no Betamigdash. Não, no caso que ele sabia que estava impuro e não sabia que estava entrando no Betamigdash. Nesse caso que ele sabia que estava impuro e não sabia que isso é o Betamigdash, não traz o sacrifício. Se ele sabia que era o Betamigdash, mas não sabia que ele estava impuro porque ele se esqueceu, traz o sacrifício. Beabrinan mai beinayu, perguntaram aos sábios qual a diferença na prática entre o que disse Rabi Eliezer e Rabi Akiva, falaram bem parecido. Amar Hizkia, Sheretz venevela ika beinayu. Fala Hizkia, tem uma diferença no caso de Sheretz venevela. Tem na frente da pessoa um pedaço de réptil impuro e um pedaço de carne de animal impuro, nevelá. Ele encostou em um dos pedaços e não sabe em qual. Ele se impurificou com certeza, mas não sabe qual a impureza. E depois ele entrou no Betamigdash. Drebeder Savar, Bainan Adeyadá, Ibesheret Itami, Ibenevelá Itami. Então, Drebeder aprende do passu do réptil para dizer que a pessoa tem que saber qual impureza ele tem, depois se esquecer disso e entrar no Betamigdash para ter que trazer o sacrifício. Se a pessoa nunca soube qual impureza ele tem, do réptil ou da nevelá, não traz o sacrifício. E Rebbe Akiva diz que isso não faz diferença. Do pasuk fala, não especifica qual impureza, para dizer que não faz diferença qual impureza. O ponto é que ele sabia que estava impuro, se esqueceu, entrou no Betamigdash, traz o sacrifício. Então, Lava maravilhosa era tam bain de Adá e Becheret Itami e Benevela Itami. Então fala Ula. O que disse na beleza? A pessoa entrou impuro no Betamigdash só traz o sacrifício se ele sabia antes qual impureza ele tinha. Ou do réptil ou da Nevela. A Hanami bain de Adá e Beloven Itami e Beoden Itami. Então fala Ula, a mesma coisa no caso de antes. Saiu do corpo do Tumtum um líquido branco e sangue. Ele está impuro com certeza, mas ele não sabe qual impureza. Keri ou Nidá? Ele é homem ou mulher? Ele não sabe qual impureza. Então fala Beleezer, ele entra no Betamigdash, não traz o sacrifício, ele não sabe qual impureza ele tinha. Então, a Vada Bekiva de Amar Mishum Tumam Michaev, a Hanai Mishum Tumam Michaev. Mas Rebbe Akiva vai dizer que não faz diferença. A pessoa não tem que saber qual impureza ele tem, que tipo de impureza isso é para trazer o sacrifício por entrar no Betamigdash. Então aqui também não faz a mínima diferença. Então fala Ula, complementando. A Breda de antes falou exatamente como Rav, que no caso o Tumtum saiu o líquido branco e vermelho, e ele entra no Betamigdash, não traz o sacrifício. Isso é como Rav. Mas fala Ula, não tem prova para Rav. Rav disse que o motivo é porque não se sabe se o Tumtum é homem ou mulher. Zahar menekevá, Zahar vadai, nekevá vadait. É só no caso normal de homem certeza, homem mulher certeza que se traz o sacrifício. O Tumtum é uma dúvida se é homem ou mulher. É assim falou Rav. Fala Ula, a Breda falou outra coisa. A Breda falou como Rebbe Eliezer, que diz que o Tumtum não vai trazer sacrifício nesse caso porque não sabe por que ele se impurificou. Qual a impureza de Tumat Keri do homem ou unidade da mulher? Então são duas coisas diferentes. Verav vaishna biad migdash de lo dechtiv mi zahar ba nekeva teshalechu zahar vadai nekeva vadait velo tumtum ve androgynos yachi trumanami lo listrov. Pergunta, o que disse Rav? O pasuk fala o homem ou a mulher impuros que entraram no Betamigdash trazem o sacrifício. O homem certeza, a mulher certeza, não o tumtum e androgynos. Pergunta, fala a mesma coisa no caso da Trumá. Diretivo do Pasuk. Também lá, o homem impuro encostou na Trumá, ou a mulher impura encostou na Trumá, temos que queimar a Trumá. Zahar vadai nekeva vadait. Fala a mesma coisa lá, é o homem normal, ou a mulher normal. Não o Tumtum e o Andrógenos, que é uma dúvida. Não o Tumtum e o Andrógenos. Então, por que Rav não fala a mesma coisa? Antes a gente falou, o Tumtum está impuro com certeza, encostou na Trumá, se queima a Trumá. Por quê? O pastor parece diferente. ספיקה, האומי בא אלי לקדר המצחק. איסי פסוד התרומה, שזכר לנקבה, מפעלה על איג'ל המצחק. למה למצחק? לזכר לרבות את המצורד למעיונותיו, ולנקבה לרבות את המצורד למעיונותיו. למצחק שספיקו, פורקטור הפעלה, הוא אומי או המולר, נוקר זאת התרומה. מייסונו לה, אימפרזו דו כוחימנטו, עזב את זובו, אימפרזו ג'זיבה, דפויז מייסונו לה, זכר ולנקבה. Fare pizzare la tua vita e generalizzare mai. Vi associare tra impresa di coccimento e impresa da lepra. Nel caso do Zav o da Zavà, a saliva trasmette impresa, altri liquidi del corpo trasmettono impresa di Zivà. A tua fala là, la Zahara la Nekevà, per generalizzare, fala che te meno caso leproso è assim. Te un leproso, os liquidi dele o da mulher leprosa trasmettono também impresa. Então, por isso falará, no caso da Trumá, o túmulo impuro, o andrógenos impuro encostou na Trumá, se queima a Trumá. Esse lado da câmera que vai da Trumá, eu vou falar outra coisa. Por exemplo, pergunta para Hainami, mi baia lei. O que a gente acabou de falar? O disse irá, se o túmulo ou andrógenos estão impuros com certeza, encostam na Trumá, é necessário queimar a Trumá. Isso que o pastor fala, a Zahara, que vai no caso da Trumá, eu vou falar outra coisa, para a lei do Metzorá, do leproso. Pergunta, nesse passugo da entrada no Betamidash impuro, também esse Lazahar no Nekevá, eu vou falar outra coisa. Eu vou falar o que disse Rebbe Yossi Grili. Bimish esh lotará ba mikve, prat le kreheres de ver Rebbe Yossi Grili. Diz Rebbe Yossi Grili, o passugo fala que a pessoa impura tem que sair do Betamidash. A pessoa tem essa lei, o homem ou a mulher tem essa lei. Um utensílio de barro não. O utensílio de barro é diferente do que uma pessoa. Uma pessoa que se impurificou tem como se purificar. Um utensílio de barro que se impurificou não tem como se purificar. É possível quebrar o utensílio de barro. Estamos desfazendo ele, não purificando ele. Então, se tem um utensílio de barro no Betamigdash, é possível deixar isso lá. Não é necessário tirar isso de lá. Então, isso foi aprendido também de Zahar e Nekevah. Então, por que Rav fala que Zahar e Nekevá veio excluir o túmulo do andrógenos? Se já, isso já foi usado, esse Zahar e Nekevá já foi usado para essa lei do utensílio de barro. Imker Nirtov Rahman Adam. Explica. Se a Turak só quisesse falar essa lei do utensílio de barro, teria dito a pessoa impura tem que sair do Betamidas. Falar a pessoa tem essa lei. O utensílio de barro não. O utensílio de barro não é a pessoa. Então, falar a pessoa já seria suficiente para a gente chegar na lei de Rebbe Yossi Grili. Por que falou a Zahara e a Nekevá? Para falar a lei de Rav, para excluir o túmulo de andrógenos. Talvez você tenha uma objeção. Se a Torá tivesse dito a pessoa impura tem que sair do Betamidash, falar Adam, eu poderia pensar o seguinte, é só a pessoa tem essa lei, um utensílio de barro não tem essa lei, e também um utensílio de metal não tem essa lei. Mesmo que o utensílio de metal tem como se purificar com uma pessoa, poderá pensar que pode ficar no Betamigdash. Então tem um problema se a Torá tivesse dito só Adam. Como é que não? Mikol Tamir Alevej Navka. Essa lei do utensílio de metal eu já sei. Do outro pasuk. Mikol Tamir Alevej. Algo que se impurificou tem que ser tirado do Betamigdash. Isso inclui um utensílio de metal. Então, a Torá poderia falar, Adam, a pessoa impura tem que sair do Betamidash. E já ia saber, a pessoa tem essa lei. O utensílio de barro que não tem purificação, não é como a pessoa, não tem essa lei. Zahar Venekeva Lamali, por que a Torá fala então o homem e a mulher? Por que não fala só a pessoa, Adam? Lekedera é para excluir o túmulo de andrógenos para falar. Alguém que tem dúvida se é homem ou mulher e entrou impuro no Betamidash, não traz o sacrifício. Talvez o que o pastor veio falar é só o que disse Rav. Talvez é só para excluir o túmulo de andrógenos. Qual é a prova daqui que também o pastor veio diferenciar entre o utensílio de barro e outras coisas? Se a Torá quisesse só falar a lei de Rav para excluir o túmulo de andrógenos, poderia falar Zahar Venekeva. Homem e mulher tem essa lei. מהי מזכר ועד נקבה? תורף על המייז, מזכר ועד נקבה? עד כל דבר שיש לו תורה במקווה. אם פעלה, essa lei se aplica até enquanto é algo que tem purificação. O utensílio de barro está fora disso, não tem purificação no mikve. Se está impuro no Beit HaMikdash, pode ser deixado lá. Dayachi, kitai beshar tumot lo nishar. Pergunta, quando Rav falou essa lei do Tumtum e o Androgynos, falou que saiu do orifício do Tumtum ou do Androgynos, o líquido branco, o sangue, então ele está impuro com certeza, entrou no Beit HaMikdash, não tem interesse de sacrifício. Por que ele falou esse caso? Por que não falar outro caso? Empresa do falecido ou empresa do réptil? Por que justamente esse caso dos líquidos? Então responde a marca, falou o pastor, Mizahar. Mitumah porad de Mizahar. O pastor não fala só Zahar, fala Mizahar. Esse meme é dele. Algo que saiu dele, são os líquidos impuros, tem essa diferença entre um homem normal ou mulher normal e o Tumtum e Andrógenos. Que se o Tumtum e Andrógenos tem essa empresa do líquido que sai dele impuro, tem essa diferença. Uma pessoa normal traz um sacrifício se entra no Beit HaMikdash. O Tumtum e Andrógenos não. Mas com relação a empresas que vêm de fora, empresa do réptil, empresa do falecido, não tem diferença entre Tumtum e Andrógenos e uma pessoa normal. Pergunta, בכל איך דכתיב זכר ונקבה עשידם וזכירם למהות טומטום ואנדרוגנוס יודעת? Sempre que a Torá fala זכר ונקבה é para diferenciar entre טומטום ואנדרוגנוס e pessoas normais. והגבי ערכים, olha só, além de ערכים, a gente já viu no tratado de ערכים, a pessoa promete dar o ערך de alguém para o Beit HaMikdash, tem que dar um valor simbólico. Olha só o que está escrito lá, דכתיב זכר, está escrito o homem tem ערך, tem esse valor simbólico. Betânia, a Zahar virou Tumtum Vendrógenos. Fala Breita, a pessoa prometeu dar o Erech do homem, tem que dar? Não do Tumtum Vendrógenos. Pergunta Breita, talvez o Tumtum Vendrógenos tenha o Erech com uma mulher, que é um Erech menor. Tamud Lomar, a Zahar vem Lekeva. Falou, passou também, se ele é mulher, tem Erech. O homem tem Erech. Zahar Vadai, Lekeva Vadai. Pelo Tumtum Androgynos, não o Tumtum Androgynos que é homem ou mulher duvidoso. Então analisa aqui. Tama Dichtiva Zahar Veim Nekeva. Tudo bem, se aprende do Pasuk, o homem Veim Nekeva, se é mulher ou se é homem, aí tem Erech. Não Tumtum Androgynos. Hami Zahar Veim Nekeva, Lome Maet. O que parece daqui? Se a Turaça tivesse escrito Zahar Veim Nekeva, homem e mulher tem Erech, não excluiríamos o Tumtum e Andrógenos. Na parede da Braita, de Veim Nekevá, ou de Mizahar, aí se aprende que se é homem normal, ou mulher normal, aí tem Erech. Tumtum e Andrógenos não tem Erech. Nas palavras Zahar Veim Nekevá, homem e mulher, não excluiríamos o Tumtum e Andrógenos. Somente porque a Torá fala Veim Nekevá, e Mizahar, aí a gente exclui o Tumtum e Andrógenos. A pergunta é que isso não é como a gente acabou de falar antes. No caso do Beit HaMikdash, lá a gente acabou de falar de Zahar Venekeva, a gente já exclui o Tumtum e Andrógenos. Isso que eu estava falando, Adnekeva, é para falar, para excluir o utensílio de barro. Mas de Zahar Venekeva, a gente já exclui o Tumtum e Andrógenos. Mas aqui é o caso de Arachim, parece que não. De Zahar Venekeva, a gente não exclui o Tumtum e Andrógenos. Somente porque está escrito Hazahar Veim Nekeva. Por quê? Porque essa diferença. Você explica, Omi Baia Lechaleg Ben Erechish Lerechisha. É diferente. No caso do Beit HaMikdash, Zahar Venekeva veio falar excluiu o Tumtum e Andrógenos, porque não tem mais nada para aprender antes disso. No caso de Arachim, dos valores simbólicos, tem algo para aprender antes. De Zahar e Nekevá, a gente aprende que existe uma diferença entre o Erech da mulher e o Erech do homem. São valores diferentes dessa lei de Arachim. Essa é a primeira lei. Para aprender mais uma lei, a Torá tem que falar Mizahar, Azahar Veim Nekevá. Aí para excluir o Tumtum e Andrógenos. No caso do impuro que entrou no Beit HaMikdash, a primeira coisa que a gente aprende de Zahar e Nekevá é para excluir o Tumtum e Andrógenos. Não tem nada para aprender antes disso. Aí, para excluir o utensílio de barro, você aprende de Adnekeva, como a gente viu. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam aí, vamos continuar a explicação danos mishna lutsus kazus jatsa mekhotakh mesurans uz mala va mishna sobre os dias de depois do parto, se você tem dúvidas sobre esses dias, o que se faz, com muito mais nome, sobre o Adonai Olam, amém e amém.